O Senhor esteja convosco.
Ele está no meio de nós.
Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas.
Glória ao Senhor.
Naquele tempo, os dois discípulos contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinha visto Jesus ao partir do pão. Ainda estavam falando quando o próprio Jesus apareceu no meio deles e disse: a paz esteja convosco. Eles ficaram assustados e cheios de medo, pensando que estavam vendo um fantasma. Mas Jesus disse: por que estáis preocupados e por que tens dúvidas no coração? Vês minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo. Tocai em mim e vede. O fantasma não tem carne nem ossos, como estás vendo que eu tenho. E dizendo isso, Jesus mostrou-lhe as mãos e os pés. Mas eles ainda não podiam acreditar, porque estavam muito alegres e surpresos. Então Jesus disse: tens aqui alguma coisa para comer? Deram-lhe um pedaço de peixe assado. Ele tomou e comeu diante deles. Depois disse: são essas as coisas que vos falei quando ainda estava convosco. Era preciso que se cumprisse tudo o que estava escrito sobre mim na lei de Moisés, dos profetas e dos salmos. Então Jesus abriu a inteligência dos discípulos para entender as escrituras e lhes disse: assim está escrito, o Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia, e no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados, e todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sereis testemunhas de tudo isso.
Palavra da salvação.
Reverendíssimo Diácono Valmir, irmãos e irmãs presentes aqui nessa igreja, irmãos e irmãs que nos acompanham através das redes sociais, a palavra de Deus hoje nos fala da própria palavra. O que a Escritura diz sobre você? O que a Escritura diz sobre Jesus? O que a Escritura diz sobre a nossa salvação, a nossa história de fé? Quando o apóstolo Pedro fala à comunidade, ele faz um discurso para mostrar quem é Jesus, o que acontece com ele e como as escrituras se manifestam na vida de Jesus. Mas há algo nessa palavra que eu queria convidar você para refletir de uma maneira mais profunda. O apóstolo Pedro vai dizer aquilo que está escrito nos quatro evangelhos, que Jesus morreu no lugar de alguém. Quando Jesus é julgado, tem alguém que está ali, que é um criminoso, e este criminoso, ele é preferido pela comunidade quando Jesus é preterido. A comunidade manda que mate Jesus e que liberte aquele criminoso. Aquele criminoso tem o nome de Barrabás. E é interessante porque a palavra Barrabás nos remete a cada um de nós. Bar é filho, Abá, pai. Então, o filho do Pai, ele é meu irmão. Então, eu sou irmão de Jesus. Eu sou aquele que é criminoso, eu sou aquele que é liberto por causa de Jesus. E assim, cada um de nós, ou em cada um de nós, existe um Barrabás. E você está à marca do pecado, da miséria, do assassínio, da morte. Mas todos nós somos libertados disso por causa de Jesus Cristo. Ele morre no nosso lugar. Essa é a palavra que o apóstolo Pedro fala à comunidade de Israel. Nele se cumpre a palavra de Deus. Ele se oferece por amor a nós. Então, se em algum momento da sua vida você tiver dúvidas, como aconteceu no Evangelho de hoje, se em algum momento da sua vida você tiver medo, como aconteceu no Evangelho de hoje, lembre o preço que você vale. Você foi comprado, você foi comprada pelo preço da cruz. Padre Antônio Vieira escreveu no sermão assim: quando eu olho para o Cristo, crucificado, eu me ensoberbeço. Quando eu olho para o Cristo crucificado, eu percebo o valor que eu tenho, como eu sou precioso, porque a minha vida, a minha libertação, valeu o sangue de um Deus. Eu fui comprado tão caro, mas quando eu olho para mim, para a minha vaidade, para as minhas misérias, eu vejo o quanto eu sou pequeno, porque eu fui comprado por um preço tão alto, e eu me vendo às vezes por um preço tão baixo. Eu me deixo levar pela vaidade, pelo medo, pela arrogância, pela prepotência, pelo desamor. Então que essa palavra de hoje, o testemunho do apóstolo Pedro, possa falar ao seu coração. Você pode ser um criminoso, você pode ser alguém que esqueceu o caminho de Deus, mas em você subsiste um Barrabás, e é por causa de você que ele oferece a sua vida na cruz. Ele oferece vida para que você tenha vida, para que eu tenha vida. Depois São João escreve a cada um de nós e vai falar do amor de Deus. E a expressão que ele usa é muito bonita, filhinhos. Ele nos chama com esse adjetivo, com esse diminutivo. Você é um filho amado, você é uma filha amada. E se você continuar a leitura desse texto, vai chegar um momento em que São João vai dizer, muitas vezes o nosso coração nos acusa, muitas vezes nós nos damos conta de quanto somos frágeis, miseráveis, mas Deus é maior do que o seu coração. Deus é maior do que o nosso coração. E é por isso que ele se oferece por amor a nós. E chegamos ao Evangelho. Hoje, quando nós estávamos rezando a aliança da Santa Missa, o diácono Valmir falava do seu Miguel, que faleceu lá da comunidade de São José, falava da irmã de um diácono, de um irmão de um diácono, de um irmão de uma ministra de Eucaristia lá do Nordeste, que também faleceu e a ministra está para lá. Então ele falava o quê? Da morte. Quando alguém morre e alguém que nós amamos, o nosso coração fica muito pequeno, fica muito doído. O Evangelho de hoje é a continuação do caminho de Emaús. Emaús é o lugar da dor, Emaús é o lugar da solidão, Emaús é o lugar do medo, que só sente quem perde alguém que ama. Mas no caminho da dor, no caminho da solidão, no caminho do medo, Jesus se coloca do nosso lado. Então você que está aqui na igreja, você que nos assiste pelas redes sociais, quantas e quantas vezes o seu coração foi tomado pela dor, pelo medo, pela saudade, mas que você possa, na sua fé, ter essa consciência. Ele caminha junto comigo. Ele me toma nos braços, ele faz comigo o caminho e ele se faz caminho para que eu possa caminhar. E esses dois homens então voltam e eles começam a falar. Mas o próprio Jesus se põe no meio deles. E a primeira coisa que Jesus faz quando se põe no meio deles é mostrar as marcas. Ele mostra as mãos e os pés. Se você observar a sua vida, quantas coisas marcaram a sua vida? E quantas marcas você já deixou na vida de alguém? Então a pergunta que o Evangelho me faz hoje, e a pergunta que eu quero fazer a você hoje, a partir do Evangelho, quais são as marcas que você deixou na vida? Quais são as marcas que a vida fizeram em você? Como que você lida com essas marcas? Ontem pela manhã eu fui na UTI de um hospital visitar um senhor que está em câncer, a situação dele é bem grave, e eu conversava com ele. E na nossa conversa eu dizia, olha, eu queria deixar para o senhor uma mensagem, uma pergunta, aliás, duas perguntas que eu acho que são fundamentais na nossa vida. O senhor está com medo da morte? O senhor sente que o momento do senhor fazer a Páscoa está chegando. Mais uma pergunta: o senhor foi feliz nessa vida? Então, a pergunta que eu faço para você que está aqui na igreja: você foi feliz nessa vida? Se você chegasse diante de Deus hoje, qual seria a sua resposta? Quais são as marcas que você deixou nessa vida? E depois a segunda pergunta: você fez alguém feliz nessa vida? E eu deixei aquele senhor com essas duas perguntas. E eu quero deixar vocês com essas duas perguntas. Quais são as marcas que vocês deixam na vida? Quando você chega na sua casa, por exemplo, você está aqui na igreja. Você vem na igreja para se alimentar da palavra, para se alimentar de Cristo. Aí você volta para a sua casa. A sua casa é uma igreja? Quando o seu filho olha para você, ele vê as marcas de Deus na sua vida, na maneira como você trata a sua esposa, na maneira como você trata os seus filhos. Os seus filhos veem Deus em você, na maneira como você trata os seus filhos, Como eles tratam o seu esposo? Os seus pais veem Deus em você da maneira que você os trata? Então, quais são as marcas que você deixa na sua casa? Aí você vem à igreja, você reza, se alimenta da Eucaristia, se alimenta da palavra, e você vai trabalhar de segunda a sexta, lá no seu meio de trabalho. As pessoas veem em você a marca de Deus, elas olham para você e elas sentem a presença de Deus. O Cristo ressuscitado fala na sua vida, ele fala através de você. Então é muito interessante quando Jesus volta, a primeira coisa que ele faz: olha, olha as marcas que eu deixei para você. Quais são as marcas de Jesus na sua vida? Quais são as marcas de Jesus na sua história? Você é alguém que está aqui porque você crê na palavra. E a palavra de Deus, quando criou você, falou assim: você é a minha imagem e a minha semelhança. Você é um espelho no qual eu me vejo. Então eu pergunto para você: essa palavra se realiza na sua vida? Você é um espelho de Deus? Seus colegas de trabalho, a sua família, seus colegas de festa, eles veem Deus em você? Então que essa palavra possa falar hoje ao nosso coração. E por fim, o Evangelho fala, a primeira leitura fala, a segunda leitura fala da conversão, do perdão. O que é conversão? É voltar o olhar, é voltar o coração. Então, se a imagem de Deus não reflete ainda em você, que hoje seja dia da sua conversão. Volte o seu olhar para Deus. Limpe o espelho, isso é conversão. E perdão, é Deus que nos dá o seu perdão. Perdoar, dar-se ao outro. Deus se dá a você para que você possa refletir a imagem dele cada dia da sua vida. Louvado seja nosso Senhor.